Boa tarde, Cuca.
Boa tarde.
Aqui, ó. Com relação a esse duelo contra a Chapecoense, o time teve os dois dias de folga, pôde treinar, se recuperar fisicamente. Como vem esse Palmeiras, que teve uma semana finalmente cheia para poder se recuperar e trabalhar visando um duelo no fim de semana?
Nós tivemos, depois de muitos jogos seguidos, uma semana para poder trabalhar, mesclada junto a um repouso merecido, necessário, acima de tudo, porque faz parte do trabalho, esse repouso deles. Às vezes não é nem um repouso do corpo, e sim mental, e é necessário. E os dias bons de treinamento em dois períodos, como a gente fez. Essa na primeira semana, e vamos ter mais duas, assim. Então é natural que a gente tenha ganhos ao longo dessas semanas, né? Nós já tivemos em outras situações jogos no meio da semana com o adversário não jogando, assim como essa semana a Chapecoense jogou e nós não jogamos. A semana passada o Vasco jogou, não jogou e nós jogamos, e nem por isso foi um jogo diferente, né? O Chapecoense já está aqui desde ontem também, deve se recuperar a tempo também, porque é uma equipe que a gente tem visto que tem um bom vigor físico também.
Torcedor palmeirense viu uma possibilidade de enxergar Guerra e Moisés jogando juntos, né? Dois meias, dois jogadores, são xodós da torcida, né? Existe essa possibilidade mesmo? Você está pensando em escalar os dois?
Eles estão treinando, a gente tem avaliado eles ao final dos treinamentos, né? Isso a gente vai decidir juntos, se eles estão com a fisiologia, se eles estão na condição ou não. Uma pena a gente não ter podido utilizá-los um pouco antes, né? Que também seriam jogadores importantes. Enfim, quanto antes eles estiverem em condição, antes a gente vai utilizá-lo, porque se tratam de dois grandes jogadores.
Cuca, tudo bem? Boa tarde. Até utilizando uma resposta do Guerra essa semana, ele disse agora é um campeonato só para muitos jogadores, né? Como é que você pretende, claro, até por essas semanas longas, dificilmente você vai conseguir utilizar todo mundo, e como é que você pretende, ter como deixá-los motivados, enfim, até o final do ano?
Não, a motivação é estar no Palmeiras, jogando no Palmeiras já é uma motivação. Estar buscando a titularidade também, estar buscando o lugar no time, quem tiver dentro se segurar, a gente definir a equipe. Agora nós temos os jogadores em condições, a exceção do Dudu, do Mina e o Jailson, os demais todos à disposição. Então vamos definir a equipe em cima de treinamentos e jogos e dar uma sequência para essa equipe, é o planejamento que a gente tem.
Ô Cuca, boa tarde. Claro, o jogo do domingo é contra a Chapecoense, está com a cabeça voltada para isso, mas nós não tivemos oportunidade, talvez se você falou, eu sinceramente não ouvi, e você foi muito criticado por ter colocado o Borja no finalzinho do jogo. Nós não ouvimos o que você pensou a respeito, enfim, por que colocar o Borja, que é no finalzinho do jogo. Você recebeu, sim, muitas críticas, eu gostaria, sim, que você falasse um pouquinho sobre isso.
Mas recebe-se crítica em cima do resultado, né? E eu não posso avaliar meu trabalho em cima do resultado, né? Eu ia pôr o Borja faltando 15 minutos, ele e o Johan. Exatamente na hora que eles iam entrar, nós fizemos o gol. Então já não tenho mais a necessidade de pôr o centroavante naquele momento, nem o Johan. Abriu-se a necessidade do Zé Roberto, a manutenção da posse de bola. Não me lembro agora aqui quem é que nós tiramos na ocasião. E o jogo estava sob controle. Numa bola parada, nós tomamos o gol aos 43. Até sair bola, comemoração, vai aos 44, até o jogador vir e a bola sair de novo, ele entrou aos 45 e pouco. Mas eu tenho uma troca para fazer, eu tenho que tirar um volante e arriscar. Pô, se eu tomo um gol antes, eu faço, mas como eu tinha 1-0, eu não podia fazer isso. Agora, o cara que entende futebol, que sabe, pensa um pouquinho com a cabeça do treinador, ele não pode pensar naquele momento, ah, ele pôs o jogador 2 minutos, isso é sacanagem. Não, são 2 minutos, não pegou na bola, mas podia numa bola ele fazer um gol, a chance dele fazer era maior do que o volante que nós tiramos naquele momento, e o empate para nós não era bom, é uma coisa muito cabível, né? Cabe a você entender ou não a necessidade e o que eu pensei no momento. Se a gente não toma o gol, era uma substituição que não precisava ser feita. O jogo estava controlado. A bola parada, infelizmente, acabou entrando. E por isso nós fizemos.
Ele entendeu dessa forma?
Claro, claro que entendeu.
Cuca, ainda sobre a questão Guerra e Moisés, independente se você for usar eles amanhã ou daqui para frente, como é que você esboça esse meio de campo? Você tira um volante, tira um dos extremos ali, um dos atacantes para rechear o meio? De que maneira as características deles casam? De que maneira você está pensando eles no time?
A gente tem o retorno do William, se a gente quiser utilizá-lo também. O William é um jogador de frente, mas não é só de flanco, ele sabe fazer uma composição forte. A gente sempre gosta de ter um velocista na equipe, é necessário a gente ter, na minha opinião, né? Se não durante todo o jogo, numa parte do jogo, até que o jogo te peça outra coisa, então a gente fica bem servido com diversas opções.
Nos últimos, desde a oitava rodada, tem um dado curioso. Corinthians e Palmeiras, eles fizeram quase o mesmo número de pontos. A diferença é 2 pontinhos, pode estar no confronto direto, mas também tem a ver com os 7 primeiros jogos, que o Palmeiras teve só 2 vitórias. Sim. Até que ponto, naquele momento, quando você estava dividindo atenções com Copa do Brasil e Libertadores, prejudicou, e até que ponto você vai incomodar o líder no segundo turno se mantiver esse retrospecto?
Você vê, esses últimos 11 jogos, a gente está assim, isso que nós ainda perdemos em casa para o Atlético Paranaense, empatamos a última com o Vasco, poderia estar melhor, né? Eu não vejo que as coisas estejam horríveis, horrorosas. A gente está em 4º lugar no brasileiro, e se no ano passado você tivesse acabado em 4º lugar, ninguém ia reclamar. É que esse ano, pelo que foi planejado e prometido, entre aspas, lógico que está todo mundo chateado e triste com a situação, mas a gente tem agora o brasileiro para cuidar dele e para tentar ser o melhor no segundo turno e ver o que de melhor a gente alcança. Se a gente ainda conseguir lutar pelo título, nós vamos até o fim.
Cuca, muita gente acha ainda que o título já não... Só o Grêmio, se bem que o Grêmio jogou a toalha também, teoricamente, aí no Brasileirão. Você acredita ainda que o título possa ficar com algum time que não seja o Corinthians?
Esse ano as equipes se dividiram em outras competições, e como estão se dividindo ainda, Cruzeiro, o próprio Botafogo, Flamengo, o Grêmio, que está em 2 frentes, o Botafogo também. Nós, até a semana passada, estávamos dividindo, e o Corinthians, ele cuidou só do brasileiro, como nós, o ano passado, cuidamos só do brasileiro em determinado momento, né? Depois da eliminação da Copa do Brasil. Então é uma vantagem inegável, inquestionável e merecida por parte do Corinthians, mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É um turno inteiro que tem pela frente e a gente nunca sabe no futebol o que vai acontecer.
Dá para pensar também já na próxima temporada ou ainda é cedo?
Sempre que você está trabalhando, você tem que pensar na próxima temporada, né? Se você hoje está buscando essa vaga Libertadores, tomara que ela venha lá em cima, você já está pensando na temporada do ano que vem. O planejamento, ele tem que ocorrer também junto com a diretoria.
Cuca, boa tarde.
Boa tarde.
Você recentemente disse que o Egídio é o seu melhor lateral esquerdo.
Sim.
Contra o Vasco, você disse que era o momento de preservá-lo.
Sim.
Você pensa em dar uma sequência para o Michel mesmo, para esse jogo de domingo? É ele quem joga?
É ele que joga, e com o São Paulo também. Foi o que eu planejei, que nós planejamos junto com os jogadores, tanto com o Egídio quanto com o Michel, e observando a resposta que a gente tem, né? Então, a gente tem confiança no Egídio. Eu acho que o momento é esse, não é um momento de culpar ninguém. Pelo contrário, é preparar o Egídio para a sequência e ele disputando uma vaga com o Michel diretamente, como ele está fazendo, né? E a gente deseja que o Michel se solte, jogue um grande futebol, potencial para isso ele tem, e sabe que vai jogar, né? Então, a confiança de todos ele tem também para poder exercer.
Cuca, aqui na frente, falando da outra lateral, é a volta do Mike esse jogo ou o Tietê, Fabiano e Jean brigam pela vaga?
O Mike está voltando agora de lesão, numa condição não ainda favorável, por isso ainda ele não é o nosso titular, né? Se a gente tem jogado com o Jean, ele vai continuar sendo nosso lateral.
Queria que você falasse da punição que o Palmeiras recebeu de 7 jogos sem torcida fora de casa, né? E sem a torcida organizada em casa. Qual o tamanho da perda disso para o Palmeiras?
O mais certo era eu deixar isso para a diretoria, né? Que para mim já está um fardo pesado, mas eu não consigo, né? E eu queria saber de vocês o que isso vai ter de ganho, ou o que isso vai ter de melhoras para um futuro não ter briga. Qual melhora vai ter você punindo o clube, você punindo o torcedor bom? de não ir a campo. Você ficar 7 jogos sem a torcida poder pôr a roupa da torcida, isso vai fazer não ter mais briga? Você ficar 7 jogos fora sem poder ter torcida, isso vai fazer não ter mais briga? Será que eles não têm que pensar diferente, ter alguma atitude que evite as brigas de verdade? Isso aí é só para dizer que puniu, sinceramente. Eu não sei nem quem é, nem porquê, mas discordo totalmente. A gente já viu aí outros clubes terem o mesmo tipo de briga, e clubes grandes tanto quanto nós, e não tiveram punição assim. Então não resolve nada isso aí. Tivemos mortes esse ano já, e não aconteceu nada. E enquanto não mudar lá, e eles não mudarem essa regra, realmente punir quem tem que ser punido, não adianta ficar punindo o clube.
Ô Cuca, você é o atual técnico campeão brasileiro, você fala tem um peso enorme, e nessa semana criou-se uma polêmica com a chegada do Rueda, o atual campeão das Américas. Ele veio para trabalhar no Flamengo, o Jair Ventura falou um pouco a respeito da vinda de estrangeiros para cá, o Luxemburgo também se manifestou. O que você pensa da chegada de um técnico estrangeiro para o mercado brasileiro?
Bom, eu penso que é sempre permitido e passível que se tenha jogadores estrangeiros, profissionais estrangeiros de todas as áreas, inclusive treinador. Eu acho que se eles estão vindo é porque nós, o nosso mercado está pedindo. Que se a gente tivesse bem, todos os treinadores bem, não estava vindo, estava todo mundo satisfeito. Então, o que está acontecendo é que o mercado está pedindo. Cabe a nós, né, dar uma resposta satisfatória ao mercado para que a gente possa sair para o exterior, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que o Jair quis dizer. Eu acho que ele foi um pouco mal interpretado também.
Cuca, ainda nesse sentido, das ações práticas que foram tomadas depois pelos treinadores e estratégias de conversar com a CBF para duas frentes. Uma, para que os técnicos daqui possam se habilitar para os campeonatos, fazerem cursos para se habilitar para jogar, atuar internacionalmente. E a outro pedido que os treinadores estão fazendo para que os técnicos de fora possam fazer habilitações específicas para atuar no Brasil. Você é favorável? Faria um curso desse tipo?
Eu sou sempre favorável à evolução, né? Agora, não sei o quanto vai te adiantar alguma coisa nesse sentido, né? Você está no meio de uma resiliência como eu estou, isso é o melhor exercício que pode existir. Você ter que ter essa força de estar no meio de uma crise e sair dela com força. Isso faz parte de ser treinador. Onde é que você vai fazer um curso desse aí? Se não é no dia a dia aqui, né? Eu quando venho hoje aqui para uma coletiva, eu não venho para uma coletiva, né? Eu venho aqui para um interrogatório. Vocês vêm com as perguntas lá já toda aqui prontinha, eu venho de peito aberto, vamos. Mas esse aqui é o maior treino que pode existir, né? E você ser franco e honesto, falar o que se sente. Às vezes tem consequência, né? Eu sei disso.
Cuca, seguinte, você que viveu aí na prática decisões de quarta e domingo direto com Libertadores e Copa do Brasil, queria uma opinião sua a respeito dessa mudança no calendário do futebol brasileiro, com Copa do Brasil e Libertadores sendo disputada até o final do ano.
Eu acho que quanto mais o time vai passando de fase, mais prejudicado ele é. Parece que ele paga um preço, né? Eu já falei umas vezes, eu acho que o nosso calendário ele tinha que ser igual ao calendário europeu. A gente ter uns 10 dias de folga em janeiro, porque o nosso Natal, o nosso Ano Novo, então você teria lá do 23 ao 3. E depois você ter um mês de férias em julho, o nosso calendário ser igual ao calendário europeu. Eu acho que a Argentina está assim agora, né? Iria arrumar muita coisa iria arrumar, mas é só uma opinião que eu tenho, né? Tomara que tivesse algum peso.
Você acredita que times que então avancem, Libertadores e Copa do Brasil, dificilmente vão brigar pelo título brasileiro? É uma tendência?
É uma tendência. Infelizmente é uma tendência, porque do jeito que está hoje o futebol, essa correria, ontem a gente viu o zagueiro do Grêmio ontem sair com uma lesão. Não tem quem aguente. Isso que estão sendo poupados, né? Então não tem quem aguente. Quanto mais longe se vai nas competições, você é mais punido, infelizmente.
Boa tarde. Falando um pouco do ano que vem, o Palmeiras tem acerto com o zagueiro Emerson Santos. Você poderia falar alguma coisa de característica desse jogador?
Eu não sei se tem acerto com o Emerson Santos. A gente tem que respeitar muito ainda a outra instituição que está lá, que é o Botafogo, que é o detentor dos direitos do jogador. Eu acho que está sendo aí resolvida essa situação, né? Eu preferia só depois que tivesse sido resolvida poder falar. Uma vez eu falei de um jogador, por maravilha, ele foi para o meu adversário. Então não quero falar nada.
Cuca, falando de transferência, só que saída, né? Então, um site italiano falou que o Olympique de Marseille e também a Sampdoria querem o Borja, e também foi divulgada a tentativa do Barcelona antecipar a saída do Mina. Você tem alguma informação sobre isso?
Não tenho, não tenho informação nenhuma. Isso são coisas que podem estar acontecendo, mas eu acho que para um futuro, né? Não para agora. O Borja seria agora. O Borja seria agora, não tenho informação nenhuma.
E qual o tamanho da vantagem do Palmeiras, que teve a semana inteira para treinar, pegando esse gancho, né? Que a Chape, que teve uma longa viagem e ainda vai usar o time reserva.
Eu já falei isso antes ali, né? O que acontece? O Vasco teve a semana inteira para trabalhar, nós viajamos, fomos lá jogar com o Vasco, jogamos quarta até meia-noite, fomos eliminados, fizemos um jogo que poderia e até deveria ter ganho. Aí você vai falar, ah, mas o Palmeiras tem mais elenco que o Vasco. Mas jogo é jogo. É naquele momento, pode dar a liga naquele momento numa equipe. Chapecoense chegou ontem, ou agora, ou está treinando hoje, tem ainda amanhã, até lá os jogadores já estão recuperados. A gente não pode acreditar que isso é vantagem. Se a gente não correr e não deixar tudo dentro do campo, você não ganha.
Boa tarde, Cuca.
Boa tarde.
Você comentou há pouco da opção pelo Michel Basso na lateral. Eu queria saber como é que está o Egídio nesse momento, que veio pressionado da Libertadores, tem contrato no fim. Como é que você está lidando com ele, até para ele não desanimar durante esse contexto?
Não, e lidando como a gente lida com uma pessoa boa, uma pessoa honesta, como é o Egídio, como a gente tem que fazer. Um momento ruim que ele vive em relação à cobrança, ele está aqui tranquilinho, se preparando ainda melhor para a sequência que ele vai ter. Ele tem 92 jogos pelo Palmeiras. Quero poder, dentro do possível, fazer ele fazer isso em jogos. Ele merecendo ser o titular nos treinamentos e na sequência que a gente tem até o final do ano. Não é uma marca qualquer, são 100 jogos que ele pode fazer.